Muito bom dia. Vamos então dar início à nossa reunião de 10 de fevereiro. Começamos, como habitualmente, pela aprovação da ata anterior, disponível, no caso a ata 97, que foi tempestivamente distribuída às senhoras e senhores deputados. Coloco à discussão no pressuposto de se quem sobre a mesma tiver algo a dizer, se pronuncie. Não é o caso, pelo que passamos de imediato à sua votação. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a ata 97. Passamos então ao ponto número 2, discussão e votação do parecer da proposta de lei 6714, a segunda sessão legislativa, a proposta de lei do Governo, que estabelece uma isenção de IVA aplicável às transmissões de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro da Covid-19 e vacinas contra a mesma doença e prestações de serviços, transpondo a Diretiva 2020, cujo autor é a Sra. Deputada Vera Brás. Dou de imediato a palavra à Sra. Deputada. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia. O próprio título é bastante elucidativo, portanto, com a presente proposta pretende-se transpor a Diretiva 2020-2020, que vem alterar a Diretiva 2006-112 da Comissão Europeia no que diz respeito às medidas temporárias relativas ao imposto sobre o valor acrescentado. Pretende-se isentar de IVA as transmissões, aquisições intracomunitárias e importações de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro da Covid-19, assim como as vacinas contra a doença autorizadas pela Comissão Europeia ou pelas autoridades de saúde nacionais, bem como as prestações de serviços que estejam estritamente ligadas com estes dispositivos ou com as vacinas, prevendo-se a sua implementação até 31 de dezembro de 2020. Quanto à opinião, será reservada para o plenário, uma vez que teremos a oportunidade de a discutir já amanhã. A presente proposta cumpre todos os requisitos, portanto, está em condições para ser discutida e ser votada em plenário na Assembleia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Coloco à discussão o parecer. Não registro nenhum pedido de palavra sobre o mesmo, pelo que o submeto de imediato à votação e pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Já foi aprovado por unanimidade?
Queria deixar uma nota sobre este assunto de ordem de trabalhos.
Por favor, Sr. Deputado.
Não sei se os serviços têm essa informação, se não, mas, portanto, esse assunto está agendado para amanhã, mas está, penso que, de acordo com decidido na Conferência de Líderes, na metodologia de votação, discussão, votação e fazer da especialidade também a votação final global. Exatamente. E tinha um prazo de apresentação de propostas que foi até ontem, que não, obviamente penso que isso não correu aqui pela Comissão, mas de qualquer forma também a informação que tenho é que não haveria propostas de alteração relativamente a isso, era para deixar esta nota aos serviços da Comissão.
Portanto, deixa uma nota aos serviços da Comissão de que isto não tramitou na Comissão. Certo, portanto, obviamente, a da plena avaliará. Sim.
Pelo menos, na minha perspectiva, acho que a Comissão devia ter sido informada desta tramitação que ocorreu na decisão da Comissão de Líderes.
Pronto, presumo que a Conferência de Líderes assim tenha deliberado por unanimidade e, portanto, amanhã avaliar-se-á. Portanto, no guião, ainda também não recebemos o guião de votações, mas então, em conformidade com a informação do Sr. Deputado, estarão as três votações. Pois, penso que terá a ver com a celeridade, a urgência na aprovação da matéria. Fica o registro, Sr. Deputado. Segue-se agora, ou seguir-se-ia o ponto 4, a discussão do projeto de resolução do PS.
Peço desculpa, Sr. Deputado, logo deixei que queria entrar. Os dois que acabamos de fechar.
Bom, já o votámos, mas temos um senhor. Temos um senhor deputado, o senhor deputado Eduardo Teixeira, que ainda sobre o ponto 2 pretende usar da palavra. Só me foi sinalizado agora. O senhor deputado Eduardo Teixeira, cumprimento e dou-lhe a palavra. Faça favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Eu inscrevi-me, de facto, nestas novas tecnologias antes da votação e durante a discussão, mas não estava a conseguir interagir, não sei porquê, mas agora penso que me estão a ouvir, não é?
Sim, sim, faço você, deputado.
Era só e apenas para cumprimentar a senhora deputada Vera Brás. De facto, é um tema importantíssimo, mais vale tarde que nunca. É um tema importante e que o Parlamento já devia ter votado sobre esta matéria, ainda bem que houve esta orientação europeia e, portanto, é um tema que todos ansiamos que amanhã fique, de facto, resolvido e era só para manter essa posição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, somando a sua saudação às presentes, felicito a Sra. Deputada Vera Brás pela aprovação por unanimidade do seu parecer. Ponto terceiro da nossa ordem de trabalhos. A caro o Sr. Deputado Relator Jorge Paulo Oliveira, que cumprimento, está o parecer da Iniciativa Europeia 749-2020 da Comissão, proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 112-2006, que no que respeita à atribuição de competências de execução à Comissão para determinar o significado dos termos utilizados em determinadas disposições dessa diretiva. E, portanto, Sr. Deputado, a palavra é sua, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Apesar da designação que foi conferida a esta diretiva, é fácil de explicar. Basicamente, o que se pretende com a mesma é suprir dificuldades que a Comissão tem encontrado para a aplicação uniforme das regras da União Europeia em matéria do IVA. Ora, quando há dificuldades, de facto, de uma aplicação uniforme, como sabemos, o resultado é sempre o mesmo. Esse é um fator gerador de incerteza, é um fator que acaba por conduzir a custos adicionais para as empresas, estamos a falar de IVA, é importante realçar, e pode, em alguns casos, mesmo conduzir quer à dupla tributação ou, noutros casos, à ausência de tributação. E a solução que é aqui trazida nesta proposta de diretiva do Conselho basicamente assenta em três artigos, ou quatro artigos, que é uma alteração à redação do artigo 397 e depois o aditamento de dois artigos, 397A e 398A, que, quem o ler é um bocado mais complicado, mas que eu simplificava desta forma, passa por atribuir à Comissão competências de execução para definir o significado de determinados termos utilizados na diretiva do IVA. Portanto, ao fim e ao cabo, para determinar o que é que deve ser interpretado quando falamos em matérias como sujeitos passivos, operações tributáveis, o que é o lugar das operações tributáveis, o que é o facto gerador do imposto, o que é basicamente o valor tributável. Ou, portanto, havia aqui esta dificuldade e a Comissão passa a ter competências para definir exatamente o significado de cada um destes termos. Depois, em segundo lugar, o Conselho continua com competências de execução nessa matéria que já tinha, mas que agora sai de uma forma aqui mais precisa relativamente a um conjunto de matérias que estão definidas na diretiva. E depois é criada uma comissão, ou melhor dizendo, criada uma comissão, não, a comissão é assistida por um comitê este constituído por peritos em matéria de IVA, que são provenientes das administrações fiscais dos Estados-membros e que têm exatamente por missão supervisionar a adoção dos referidos atos de adoção. Portanto, a Comissão nunca pode decidir sem o acordo dos Estados-membros obtidos através deste comitê. E por isso, a proposta, do meu ponto de vista, cumpre aquilo que é o princípio da subsidiariedade, uma vez que se o problema aqui é a dificuldade de aplicação não harmonizada pelos Estados-membros dos conceitos que figuram na diretiva do IVA, naturalmente que não é cada um a interpretar por si que se vai conseguir essa harmonização e, portanto, só mesmo com uma intervenção por parte da União. E neste contexto, julgo que o parecer, julgo que podemos dar por concluído o escrutínio desta iniciativa, naturalmente reencaminhando-a para a Comissão de Assuntos Europeus para os Efeitos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Vamos pôr então à discussão e registro a inscrição da Sra. Deputada Cecília Meireles, que cumprimento e a quem dou de imediato a palavra. Faço a Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu queria começar por cumprimentar o relator, não só pelo parecer, mas também pela sua clara exposição e apenas esclarecer que o CDS vai abster, não tanto pelo conteúdo do parecer, que me parece absolutamente fiel, mas porque, tratando-se de matéria fiscal e pese embora o IVA já está harmonizado do ponto de vista comunitário, pese embora esse facto, foi sempre matéria que para o CDS deve ser da competência soberana dos Estados e, portanto, para sinalizar esse caminho, eu vou-me abster. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra é ao Sr. Deputado Duarte Alves, Partido Comunista Português. Cumprimento e a quem dou de imediato a palavra. Faço
muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira pela realização deste parecer. E, de facto, relativamente à matéria fiscal, nós temos defendido que deve haver... essa deve ser uma matéria... diz respeito aos Estados. Agora, aqui estamos a falar em concreto de uma matéria muito específica, não é? Não é exatamente a criação de impostos europeus, não é? O que estamos aqui a falar é dos poderes que a Comissão tenha para definir conceitos que são utilizados no IVA, nomeadamente até no IVA intracomunitário. E, portanto, aí parece-nos que sim, faz sentido que a Comissão tenha esses poderes para determinar esses conceitos para que não haja diferenças entre países que depois levem ou à dupla tributação, como foi aliás referido na intervenção inicial, ou à dupla tributação ou à fuga ao fisco, pura e simplesmente. E, portanto, nesse aspecto, tratando-se de matéria intracomunitária, digamos assim, relativa ao IVA, parece-nos que aí faz sentido poder haver esses poderes de determinação desses conceitos e que, aliás, dispensaria a necessidade de unanimidade para chegar a essas orientações. Portanto, estamos a falar de matéria que é substancialmente diferente das questões sobre impostos europeus e, portanto, queria apenas sinalizar essa diferenciação e, mais uma vez, cumprimentar o Sr. Deputado Relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça-o, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, precisamente, começar por cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, pelo seu parecer, e, portanto, referir a nossa concordância com o mesmo e, inclusive, destacarmos também, na perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a importância aqui, tanto desta harmonização, no caso concreto, virada para a problemática do IVA, mas também no cômputo geral daquilo que é a política fiscal a nível europeu, a necessidade que existe de encontrarmos aqui mecanismos de harmonização que nos permitam equidade, equilíbrio fiscal e não haver uma concorrência fiscal entre os diferentes países em certas matérias. Portanto, uma clara concordância com este parecer e, portanto, manifestar o nosso sentido de voto favorável ao mesmo e agradecer ao Sr. Deputado de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo mais nenhum pedido de palavra, pelo que passaremos então à votação do parecer apresentado pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O CDS-PP e o PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado o parecer. Felicito o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira por isso. E passaríamos à discussão do projeto de resolução 877-14, segunda sessão legislativa do PSD. Porém, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, sobre o mesmo.
Sim, Sr. Presidente, solicitámos o adiamento da discussão deste projeto de lei. Projeto de resolução, peço.
Projeto de resolução, certíssimo, portanto será reagendado. E passamos então ao ponto número 5, discussão do projeto de resolução 883-14, segunda sessão legislativa do PAN, que recomenda ao Governo que, no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia, promova a reflexão sobre a adoção de mecanismos de combate eficaz ao branqueamento de capitais e aos fenómenos de fraude, evasão e elisão fiscal e assegura a conclusão do processo legislativo da diretiva CBCR. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tem...
Sr. Presidente, era também para pedir o adiamento desta discussão, deste projeto de resolução.
Pronto. O Sr. Deputado André Silva, proponente, aliás, estava inscrito
pois,
para
sim,
a sua apresentação.
Eu peço desculpa ao Sr. Deputado André Silva e ao PAN, mas, de facto, sentimos necessidade de o fazer exatamente neste momento.
Pronto, é uma prerrogativa, a primeira marcação, portanto, adiar-se-á em conformidade. No entanto, dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva, mas no pressuposto, obviamente, que, sendo adiado, a discussão será feita noutro momento, mas o Sr. Deputado, obviamente, faço favor, Sr. Deputado, cumprimento e dou-lhe a palavra, faço favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom, a inscrição fica prejudicada, mas serve apenas para vos cumprimentar. Boa reunião, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Todos retribuem os cumprimentos e o gosto em vê-lo. Segue-se agora, ou seguir-se, segue-se, formalmente segue-se, de facto temos que formalizar a questão. Ponto número 6, a definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução 898-14 da segunda sessão legislativa, da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que recomenda ao Governo a intervenção junto à Caixa Geral de Depósitos para a condução de uma política de proximidade que estanque o encerramento das agências bancárias em favor da coesão territorial. Como é concebido, a senhora deputada não integra a Comissão de Orçamento e Finanças, mas tempestivamente fez chegar à Comissão a sua vontade de ver este projeto discutido em plenário, portanto será remetido para plenário para, em conformidade com a manifestação de vontade da proponente. Segue-se a definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução 899-14, segunda sessão legislativa da autoria do PSD, que tem por objeto a transferência imediata pelo Ministério das Finanças, receitas próprias da ERC no montante atual de 3 milhões de euros, pelo que pergunto nos termos do artigo 128, número 2 do Regimento da Assembleia da República, ao proponente se pretende ver este projeto discutido em comissão ou em plenário, e dou a palavra para tal ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faça favor.
Em comissão, Sr. Presidente.
Será discutido em comissão e, portanto, será agendado em conformidade. Passamos agora ao ponto número 8, discussão e votação do parecer da Iniciativa Europeia 854 da Comissão 2020, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece a reserva de ajustamento ao Brexit. O seu deputado é o senhor deputado Miguel Matos, do Partido Socialista, que cumprimento, que se nos junta por videoconferência e a quem de imediato dou a palavra. Senhor deputado, muito bom dia, a palavra é sua, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apenas para referir, que é de facto esta diretiva, é uma diretiva simples, na medida em que todos nós conhecemos aquele que é o processo do Brexit e sabemos, obviamente, daquelas que foram as relações estreitas que ao longo de várias décadas os países da União Europeia estabeleceram com a União com o Reino Unido, e nesse sentido aquilo também é a necessidade de vários países poderem ter que fazer ajustamentos, poderem ter que intensificar inspeções aduaneiras, poderem ter que estabelecer os postos de inspeção transfronteiriços, poderem ter que intensificar as medidas de controle no mar, nos portos, etc. E naturalmente as consequências também em termos de fiscalidade. E é neste sentido que a União Europeia propõe aqui de facto uma reserva que pretende cobrir a totalidade ou parte das despesas públicas adicionais que possam vir a ser incorridas pelos Estados-membros, nomeadamente aqueles mais dependentes das relações com o Reino Unido, e a reserva tem uns recursos máximos de execução de 5 mil milhões de euros, 5,4 mil milhões de euros, dos quais 4,2 mil milhões de euros serão já afetados e desembolsados em 2021, sob a forma de pré-financiamento, e depois em 2024 o restante será afetado e desembolsado como forma de contribuições adicionais. E pronto, será naturalmente apresentado um relatório sobre o que é que tudo aqui é feito e uma auditoria a estes vários processos. Em termos de subsidiariedade e de proporcionalidade, é proporcional justamente porque visa corresponder àquela que é as necessidades do objetivo a nível europeu, de proteger em termos aduaneiros, e da subsidiariedade, porque de facto representa respeito aos valores de valor acrescentado europeu e concentra-se em atividades cujos objetivos não podem manifestamente ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros individualmente, porque o efeito é muito desigual e, aliás, a este respeito vale a pena realçar que Portugal tem como o Reino Unido como um forte mercado exportador, não só em termos de turismo, mas também em termos de bens e serviços. O deputado relator reserva a sua opinião neste momento, mas dá por terminado aquilo que é o acompanhamento e, de facto, não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. Ponho então à discussão o parecer e desde logo a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português, a quem de imediato dou a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Matos pelo relatório, pelo parecer apresentado. Relativamente à questão da saída do Reino Unido da União Europeia, que é um debate já longo, mas que, com o acordo de saída assinado no final do ano passado, o PCP entende que há quatro premissas que orientam, no fundo, a nossa posição sobre este acordo de saída. A primeira é de que a vontade soberana do povo britânico deve ser respeitada e não deve ser, de alguma forma, encontrarem-se os subterfúgios para não se respeitar essa decisão soberana. Em segundo lugar, a saída do Reino Unido da União Europeia não deve servir como pretexto para atacar direitos sociais e laborais, tanto no Reino Unido como na União Europeia. Em terceiro lugar, devem ser garantidos direitos para as comunidades imigrantes e, muito em particular, para a comunidade portuguesa no Reino Unido, e o governo português deve também atuar no sentido de defender os interesses da comunidade portuguesa. E, por último, consideramos que também que o governo português deve garantir, em qualquer cenário, seja qual for o resultado de acordos futuros que ficaram pendentes com este acordo de saída, o governo português deve garantir um quadro de relações bilaterais com o Reino Unido a partir de uma perspectiva mutuamente vantajosa entre os dois países. E consideramos que este acordo de saída nega algumas destas premissas relativamente àquilo que é a vontade que foi expressa pelo povo britânico, nomeadamente quando refere às questões da estreita colaboração em matérias da política neoliberal, securitária e militarista, que procuram impedir uma saída progressista do Reino Unido da União Europeia. Este processo foi marcado por pressões e chantagens por parte da União Europeia ao longo de todo o processo, para procurar contrariar essa vontade soberana do povo britânico. Neste momento existe este acordo. Aquilo que está aqui em análise neste parecer é a questão da reserva de ajustamento, portanto é um fundo que é criado para que os Estados, os diferentes Estados, possam de alguma forma ajustar-se à saída do Reino Unido. Há uma questão que para nós tem que ser melhor aprofundada, e não sei se era neste parecer, provavelmente não teremos agora condições de o fazer, mas fica para uma discussão futura, que é destes 5 mil milhões que aqui estão, quanto é que de facto vem para Portugal? Quanto é que Portugal vai beneficiar deste valor? Porque, por exemplo, há pouco tempo tivemos uma notícia verdadeiramente surpreendente relativamente às compensações da pesca, em que Portugal receberia compensações no valor de 3 euros. Não era 3 mil nem 3 milhões, era 3 euros. Porque feitas as contas com as compensações relativas à pesca, era esse o valor que cabia a Portugal. E, portanto, é preciso. Nós, quando analisamos estes pacotes financeiros, estas reservas de ajustamento, compreendermos exatamente o que é que diz respeito ao nosso país, porque nós também teremos de lidar com a saída do Reino Unido da União Europeia, também temos relações comerciais, também temos uma comunidade portuguesa e, portanto, é necessário continuar este escrutínio e continuar a perceber exatamente em que medida é que o país terá algum benefício com esta reserva de ajustamento. E, portanto, deixando aqui estas notas, cumprimento mais uma vez o Sr. Deputado Relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para muito rapidamente saudar o Sr. Deputado Relator pelo documento que nos apresenta, o Deputado Miguel Matos, e também, como já aqui foi referido, dar nota de que, apesar da simplicidade que nos foi apresentada esta diretiva e a simplicidade da mesma, ninguém nega a importância que está subjacente à sua elaboração. Nós ainda vamos ouvir falar muito, aliás, como já aqui podemos antecipar, nós deveremos falar muito sobre esta reserva de ajustamento ao Brexit nos próximos anos, e não é no próximo ano, é nos próximos anos. E, portanto, esta matéria, por certo, virá a esta comissão e ao debate político, porque os 5 mil milhões de euros, não sei se são muito, se são pouco, provavelmente serão muito pouco, mas como o próprio diretivo indica, nós até 2027, provavelmente todos os anos falaremos sobre este assunto, pelo menos uma vez por ano. Portanto, é uma matéria que
virá cá noutras alturas. De qualquer das formas, naturalmente o PSD acompanhará este parecer e votando favoravelmente, dado que ele é objetivo e, portanto, não dispensa a discussão que faremos no futuro, mas neste momento o que cumpre aqui provar e discutir é este relatório e nós o votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo mais nenhum pedido de palavra. Não registo. Pelo que ponho à votação o parecer do senhor apresentado pelo Sr. Deputado Miguel Matos. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PCP e o Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está aprovado este parecer. Felicito o Sr. Deputado Miguel Matos por isso. Cumpre-me também relativamente a votações, só apenas esclarecer relativamente à votação atrás feita no ponto 3, que o Bloco de Esquerda também se absteve e, portanto, encontrando-se por videoconferência, obviamente não vislumbrei no momento, mas fica o registro e, portanto, a devida correção, não altera, obviamente, o resultado da votação, mas importa esclarecer. Segue-se o ponto 9, fixação da redação final da proposta de lei 43/14 do Governo, que reforça as garantias dos contribuintes e a simplificação processual. As propostas foram distribuídas às senhoras e senhores deputados e, portanto, por facilidade de apreciação, perguntava se, relativamente às diversas propostas, se há anuência em todas ou se há objeções a algumas, sendo certo, como sabem, nos termos do artigo 156, é necessário que a inexistência de votos contra relativamente a todos e, portanto, a consensualização é imprescindível para a fixação da redação final. O Sr. Deputado Carneiro pede a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Portanto, relativamente às propostas que a DAPLEN faz, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de dizer que concorda com a generalidade das propostas, com a exceção das seguintes, ou antes, com uma exceção e com um melhoramento, se estiverem de acordo. No que diz respeito ao artigo 31, número 2, na página 3 das propostas da DAPLEN, portanto, o PSD rejeita a proposta feita no jogo de palavras de designadamente e nomeadamente. Portanto, o propósito da utilização dos dois advérbios encontra no articulado contextos diferentes e, portanto, achamos que a proposta que a DAPLEN faz, compreendemos a proposta, mas não retira o sentido da própria norma e, portanto, rejeitamos essa sugestão. Exatamente. A página 3, artigo 31, número 2. Como? Página 3, artigo 31, número 2. Na página... Estou a usar a... Peço desculpa, estou a usar o documento da informação da DAPLEN. Este. Portanto, é este. Exatamente. Eles enviaram o texto com os amarelos, sugestão de correção de texto.
É mais fácil para vermos, de facto, a informação 16 da DAPLEN.
Sim,
e, portanto, eu estava a seguir também nesses termos. Portanto, há objeção do PSD relativamente ao 31, número 2, os dois advérbios, e, portanto, manter-se-ão em conformidade, portanto, página 3 da informação. Sim, faço o senhor deputado Fernando Estácio.
A sugestão, a posição do PSD é ficar especificamente como estava, precisamente como estava na
Sim,
proposta.
Como foi aprovado, exatamente.
Certo, assim será. Sr. Deputado Carneiro, continua no uso da palavra.
Depois, sim. A DAPLEN depois faz aqui, relativamente ao artigo 68 da LGT, que foi um artigo muito badalado, como se recorda, relativamente às informações vinculativas, nós, no limite do acontecimento, conseguimos consensualizar um texto comum de vários partidos e aquilo que a DAPLEN está aqui a propor é que se autonomize o artigo relativo à portaria a ser publicada futuramente pelo Governo na parte da lei do acesso ao direito, portanto, do apoio judiciário para esse tipo de informações. É algo que não fica especificamente regulado agora, com este diploma, sem prejuízo daquilo que se introduziu além disso. E, portanto, aquilo que nós sugerimos, não temos nenhuma objeção, pelo menos da nossa parte, que se autonomize esse artigo, mas achávamos que, em termos de compreensão e interpretação da própria norma do artigo 68, número 22, nós achávamos que seria avisado e pertinente que no artigo 15, na redação que é proposta pela DAPLEN, ficasse expressamente consignado que esse artigo 15 respeita única e exclusivamente à parte inicial do número 22 do artigo 68. Se virem, portanto, isto está na informação da DAPLEN na página 4. Portanto, a minha sugestão seria que, no final da página 4, onde tem o texto posto pela DAPLEN, que diz a concretização do disposto no número 22 do artigo 68 da LGT, e continua para aí para a frente, ora, na verdade, não é a concretização de todo o número 22, é apenas da parte inicial do número 22, que é aquela que respeita ao apoio judiciário. Porque tudo o resto que está no artigo 22, para além do apoio judiciário, tem já uma aplicação imediata e direta com quanto sejam preenchidas as hipóteses da norma, não é? E, portanto, aquilo que nós sugeríamos era que neste artigo 15 ficasse escrito que a concretização do disposto da parte inicial do número 22, certo, do artigo 68, e continuava daí para a frente. Portanto, seria acrescentar da parte inicial.
Um inciso a que significaria a concretização do disposto na parte inicial do número 22 do artigo 68. Pronto, certo. Concordaríamos todos com esta sugestão da redação? Não, Sr. Deputado, se não tem a informação. Pois a informação é a página 4, cá em baixo. Portanto, página 4, cá em baixo. A sugestão da redação do artigo 15, autonomizado, portanto, nos termos do Sr. Deputado, sugerido pelo Sr. Deputado Carneiro, não tenho objeções a esta redação, mas pretendo que seja clarificado através do inciso a concretização do disposto na parte inicial do número 22. Portanto, esse artigo 15 não se reporta a todo o 22, mas sim à concretização da parte inicial do artigo 22, do número 22 do artigo 68. Certo. Portanto, podemos dar por assento. Muito obrigado. Senhor Deputado do Carneiro, mais alguma sugestão?
Não, relativamente a esta proposta de lei é tudo. Obrigado.
É tudo. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Achado, só tinha uma sugestão, porque também reportando ainda a informação, que se virem o artigo 2º do projeto de decreto, nos vários números, o número 3, portanto estou a reportar-me ao início da página 3 da informação, há três sugestões, portanto temos que escolher qual das sugestões e, na minha modestíssima opinião, aquilo que está designado como redação alternativa será, das três opções para esse artigo, aquela que fará mais sentido. Portanto, integra a administração tributária para efeitos do número anterior, o Ministro das Finanças ou outro membro do Governo competente, quando exerçam competências administrativas no domínio tributário. As outras duas sugestões, que é o Ministério das Finanças ou o membro do Governo competente, não me parece que seja uma redação muito feliz. Não é o Ministério, é outro membro. Portanto, é o Ministro ou outro membro do Governo competente. Portanto, temos que escolher uma das três. Parece-me que das três sugestões, aquela que parece identificada no início da página 3, parece-me uma redação mais apropriada, mas, obviamente, não havendo objeções, ficaria então essa. Muito obrigado. E, Sr. Deputado Fernando Anastácio, presumo para encerrar.
Certo. Tens que ligar.
Ia começar precisamente por essa, mas está resolvida e ainda precisamente o Sr. Presidente já a colocou e bem, e portanto está resolvida em conformidade com a nossa opinião também. Ora bem, relativamente às alterações, no artigo 42, portanto, estou agora a ver, a seguir o texto mesmo o texto da PPL, no artigo...
Não está a reportar-se às sugestões de alteração da...
O documentário tem a ver com... E não só, também.
Portanto, está a apresentar outras alterações. Ok, certo.
No artigo 42, página 6...
Agora da PPL, portanto, da PPL alterada.
Da PPL alterada, exatamente. Há uma palavra que estava na redação atual, que era a palavra ainda, e que foi retirada na redação e, portanto, no nosso entendimento, não devia estar, devia manter-se.
Ficando como? Ou ainda quando?
Sim.
Como é que sugere? O disposto no número anterior não se aplica nos termos da lei às quantias retidas na fonte ou legalmente repercutidas a terceiros, ou ainda quando o pagamento de imposto. Ok, certo, não há objeções, fica, ou ainda. Certo?
Seguindo a mesma metodologia. Pois, aqui, estou na página 8, no artigo 59. E pronto, isto agora aqui é uma questão que coloco, eu penso que isto teve a ver um pouco com aquelas redações e com aquelas. A questão que está é precisamente conforme foi aprovada nos 120 dias. Isto fazia parte, penso eu, que da proposta conjunta que se. Do PCP, não foi? A minha pergunta é se. O artigo 59, isto aqui é uma questão que ponho à consideração de todos, isto, portanto, está nos precisos termos em que foi aprovado, não vejo. A questão é a seguinte, nós usamos uma metodologia em todo o diploma, portanto, de ter duas datas de referência de aprovação, umas para julho de 2021 e outra para janeiro de 2022, relativamente a certas matérias. Nesta aqui, temos uma terceira formulação, que são antecedência emissiva em relação à data do limite de cumprimento da obrigação declarativa. Pois, mas isto também de facto não tem a ver.
Pois não tem a ver com aquilo. A disponibilização sobre a data do cumprimento. Tudo bem.
Ultrapassando a questão.
Ok, certo, mantém-se como está.
Estava feito numa outra perspectiva, mas que não se adapta à situação em concreto. Licença. Só falta, não, o Sr. Presidente contou mal, são 7. Aqui no artigo, na página 10, artigo 68, há uma alteração. A PPL tinha uma redação que não duplicava a palavra requerente, que aqui está escrita por duas vezes. E como isto, nós preferíamos que ficasse precisamente como estava na PPL.
Que é?
O número 13, ora bem, a PPL, onde é que estás tu?
É? Proceda à sua audição.
À sua audição, exatamente.
À sua audição, antes da prestação de informação vinculativa, quando entender conveniente, ou quando o requerente assim o solicitar no pedido, a administração tributária proceda à sua audição.
À sua audição, exatamente.
Pois, claro.
Sim, claro, já está lá dito em cima que é requerente.
Não há outra interpretação. O SU é relativo ao requerente. Sim, é verdade, mas não é o caso aqui. Quando o requerente assim entender, procede à sua audição. Pronto. Ok. Certo? Portanto, não há objeções. Fazemos essa eliminação da redundância e por a sua audição. Ok.
E o artigo 23 já tratamos, com a separação que foi feita há pouco. Está. Aqui, no artigo 156, página 18, ora bem, foi feita uma alteração que não tem a ver com as alterações. Portanto, nós propunhamos que se ficasse estritamente como ficou no que foi aprovado. Ou seja, no que está na própria PPL. Há aqui uma expressão ordena. Onde é que está a PPL? Onde é que estás? 156. Ora bem, a redação que está aprovada foi: se o funcionário ou a pessoa ordenará, e aqui está ordena, que foi aprovado, o órgão de instrução fiscal ordenará que a citação se faça. E o órgão de instrução fiscal ordena que a citação se faça.
Mas o tempo verbal é ordena. Em termos de logística, a correção está bem feita, Sr. Deputado. Quer dizer. em última análise, mantemos o que está, porque a redação final não altera. Mas é, de facto, mais apropriado em termos de logística.
Sr. Presidente, concedo ter razão.
Muito obrigado. Portanto, mantém-se como está, que é uma alteração.
Ora bem, então onde é que a gente...
Não é o futuro condicional, é mesmo o imperativo.
Ora bem, 180. Um 180, página 20. Pois aqui são sustados. Pela redação, por favor. Bem, 180. Serão sustados. É a mesma coisa. É a mesma metodologia, não? Mas aqui no número 2 é diferente. Ah, deixa lá ver. É de caráter. É a mesma metodologia. Deve-se manter. E aqui a palavra se do número 5, onde é que está? Se mostre. Que se mostra em dívida no número 5 prossegue para a cobrança do que se mostra em dívida. Não tirar uma palavra. Portanto, sugere-se que se coloque se. Não está certo. Está certo, está certo. Está certo. Ora bem, 182. Está aqui já. É a mesma coisa, pronto. Sim, sim, sim. Não, não, isto tem a ver com a mesma lógica. Ora bem. Agora, o 29. Capítulo 3, página 33, dispensa de coimas. Aqui houve uma alteração à que foi votada. O que foi votado? É o artigo 29, número 2. Não, pronto, o que foi votado, por exemplo, no número 2, sem prejuízo do disposto no número anterior, não é igualmente aplicada coima, desde que se verifique que o dívida das seguintes circunstâncias. É, se verifiquem. Certo, como está lá. E, portanto, diz, está regularizada a falta cometida, é o que está na proposta, e a falta cometida está regularizada. Há uma alteração na redação. Nós queríamos que fosse colocada nos precisos termos em que foi votado. Foi estar regularizada a falta cometida? E na alínea A? Estar regularizada a falta cometida. Sim, também é para alterar. Não, é preciso. Também, a nota também é para alterar. Sem prejuízo do disposto no número anterior, não é igualmente aplicada a coima. Desde que se verifiquem, esta é a solução, se verifiquem cumulativamente as seguintes circunstâncias. Portanto, no fundo, há aqui uma alteração de redação pela parte da plena, a nossa sugestão é que fique como está na proposta.
Como estava, passará novamente a estar, como é que estava regido a linha
A? A prática da infração não ocasione prejuízo efetivo à receita tributária. Ocasione. É para manter como está, exatamente.
Havendo objeções, mantém-se como está. Pronto, está esta.
Como está a proposta?
Como estava na PPL. Ok.
proposta de alteração.
E temos aqui uma última questão. Isto tinha a ver com a... Era a última, 59.
Certo, página 59.
Tem a ver com os artigos... Pois, mas está prejudicada pela questão que já analisámos há bocadinho no artigo 59. Eu tinha esta nota em função do outro comentário do artigo 59. Então,
pronto, senhoras e senhores deputados, não havendo objeções, ficam aprovados. Senhor deputado do Carreiro, faça favor.
Sim, só uma pequena nota, que eu há pouco não referi, mas não queria deixar de... que isto ficasse eventualmente no ar. Pronto, nós aceitamos as propostas, nós o Partido Social Democrata, aceita as propostas da APLEN, com as exceções que aqui vimos, mas só recordar que no artigo 68, a DAP, a determinada altura, propõe, na página 15, não, como é que eu tenho isto aqui? Página 5, acho eu, que naquele artigo 68 das informações vinculativas se corrija as pequenas, médias, as micro, pequenas e médias empresas, não é? Faltava as médias, acho eu. Portanto, é só para deixar claro que nós concordamos com essa sugestão da APLEN, uma vez que a palavra médias ficou pelo caminho, por certamente algum lapso nosso.
Não, e foi lá. A ideia era precisamente abranger as médias também.
Sim.
Pequenas também. E médias, exatamente.
Não, obrigado.
Ok. Pronto, com esta. Só um momento.
É onde? Onde é que isso está? Em que página?
Não está no texto final, mas ele diz que foi incluído na informação que eu vi, na página 59. Sim, não está incluído no texto, mas eles sugerem a inclusão do artigo 253 para corrigir uma remissão que já estava mal.
Isto é o que está na página 5, é a alteração ao artigo 253?
É. Não está no texto final, mas eles propõem...
Certo, na informação, exato, falta essa questão. Na informação, na página 5 da informação, colocam à consideração uma atualização da redação da linha B do artigo 253, com a inclusão do número 5 do artigo 250, por força da atualização da remissão. E, portanto,
não há objeção.
Portanto, acolher-se-á essa sugestão e, portanto, agora sim, penso que está concluído. Portanto, não há votos contra, está tudo, não há manifestações contra, está aprovada esta redação final nos termos que ficaram expostos. Segue-se o ponto décimo, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição do Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais sobre a divulgação de uma versão provisória do relatório da AT. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves para a sua apresentação, recordo apenas que ontem também na audição o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais teve a oportunidade de esclarecer relativamente à natureza provisória, portanto, que dependia de um prazo de disponibilização à AT, a contagem do prazo. Portanto, esse prazo ainda não esgotou e, portanto, é daí a natureza meramente provisória, portanto, que não, mas está concluído no sentido que ainda pode ser alterada em função de informação complementar, apenas só para recordar estes termos, mas no mais, e para a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Faça-o, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer também a possibilidade de discutirmos hoje este requerimento que entrou na segunda-feira, não exatamente 48 horas antes da reunião, mas 46 horas antes da reunião, que, portanto, teve que ser com o acordo de todos e, portanto, agradeço também a possibilidade de discutirmos. Mas, de facto, isto foi um relatório que recebemos na sexta-feira e que, enfim, na segunda-feira optámos por apresentar este requerimento porque consideramos que aquilo que vem naquele relatório, ainda que sendo um relatório preliminar, já justifica que o Governo preste esclarecimentos sobre este relatório e sobre aquilo que de lá se retira. Quando vemos que ao longo destes anos houve um perdão fiscal de 6 mil milhões de euros por conta do pagamento de 400 milhões de euros de imposto devido. Estamos a falar de 7% do imposto, o que quer dizer que houve 93% de perdão fiscal relativamente a estes milhões de euros abrangidos por este regime. E depois vemos o contraste, que também tivemos a oportunidade ontem de assinalar na audição, entre as dificuldades que se criam para a devolução dos PECs, que são, independentemente da consideração que tenhamos sobre os PECs, são valores que seriam sempre devolvidos aos empresários, e neste caso a micro, pequenas e médias empresas, que têm o direito de receber esses PECs, e aquilo que foi aprovado é só a antecipação desse pagamento, e criam-se todas essas dificuldades através da regulamentação, mas depois isso contrasta com as facilidades que são dadas a grandes empresas para terem estes subterfúgios, que se juntam a um conjunto de outros que sempre temos combatido, mas que levam a estes perdões fiscais que são inacreditáveis, que retiram confiança ao sistema fiscal, que criam injustiça para aqueles que cumprem e que pagam os seus impostos e que não têm qualquer hipótese de fugir aos impostos. E, portanto, pensamos que os dados que lá estão vertidos devem exigir uma discussão mais alargada. Esta audição pode ser uma forma de começar essa discussão. Também consideramos que a apresentação do relatório numa versão que não é a final também merecia esclarecimentos. De alguma forma, o esclarecimento foi feito também ontem, mas não deixa de necessitar que também percebamos porque é que, ou melhor, quando é que teremos acesso à versão final. Depois há, de facto, referências a perdões fiscais com motivos que são assinaláveis, elementos patrimoniais que foram colocados no exterior na sequência da ocorrência da Revolução do 25 de Abril de 1974. Quer dizer, é extraordinário como isto é usado como um pretexto para se fazer perdões fiscais e, portanto, pensamos que há aqui matéria para que haja uma audição. Consideramos que a audição deve ser urgente e deve ser o mais breve possível para que não perca a atualidade e para que possamos ainda, antes da versão final, confrontar o Sr. Secretário de Estado com os dados que são retirados deste relatório e, portanto, pensamos que, se for aprovado o relatório, se for aprovado este requerimento, se deve agilizar essa audição com o Sr. Secretário de Estado para o mais breve possível, para que possamos, de facto, escrutinar esta situação, porque parece-nos que há aqui matéria relevante e, sobretudo, que põe em causa a confiança das pessoas no sistema fiscal. Porque quando existem perdões para alguns e outros são obrigados a pagar os seus impostos e a cumprir com as suas obrigações, de facto há aqui algo de inaceitável que precisa de ser alterado e para já começando com um escrutínio sobre este relatório que recebemos na sexta-feira.
Muito obrigado, Sra. Deputado. Eu registro o pedido de inscrição para se pronunciar sobre o mesmo da Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, que se nos junta por videoconferência, a quem eu cumprimento e de imediato dou a palavra. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito bom dia a todos e todas. Eu, infelizmente, acho que a Câmara não está a funcionar, mas certamente
Sra. Deputada, mas faça favor de continuar.
Perderei mais tempo a fazê-la funcionar do que a dizer aquilo que tenho para dizer. Eu queria congratular o PCP por ter apresentado este requerimento. Este relatório é fruto de uma iniciativa proposta pelo Bloco de Esquerda no Orçamento do Estado para 2019, para que os documentos associados às amnistias fiscais, conhecidos, os RERT, pudessem sair do cofre do Banco de Portugal e serem enviados à Autoridade Tributária para que a Autoridade Tributária tratasse esses dados da forma que entendesse mais conveniente, embora infelizmente não seja possível reverter aquilo que foi feito. Eu recordo que os três RERT aprovados, dois no governo de Sócrates e um no governo de PSD, foram, na prática, máquinas legais de lavar dinheiro, na melhor das hipóteses, em troca de umas dezenas de milhões de euros, na pior das hipóteses, com o objetivo, precisamente, de amnistiar quem tinha posto o dinheiro no estrangeiro. Eu recordo que, em alguns dos casos, nomeadamente na última amnistia do governo PSD-CDS, o RERT entrou em vigor, precisamente, antes de entrar também em vigor um acordo de troca de informações com a Suíça, se não estou em erro. E, portanto, há aqui um efeito, para além da injustiça que é para com os contribuintes que cumprem com as suas obrigações, há um efeito de recompensa, de moral hazard, como se costuma dizer na linguagem de economia de recompensa do infrator. Há algumas, apesar de este não ser um relatório final, há algumas questões que para nós são importantes esclarecer junto do Secretário de Estado, e por isso acompanhamos esse requerimento, nomeadamente as questões sobre os esquemas de planeamento fiscal que estão envolvidos neste RERT e que não estão nada claros, e a própria ATE indica neste relatório preliminar que os contribuintes indicaram de forma muito genérica as razões, os motivos e as formas pelas quais colocaram o dinheiro no estrangeiro e não declararam em Portugal. E, portanto, entendemos que há alguma matéria a esclarecer e acompanharemos naturalmente este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Presidente, queria precisamente começar por dizer que registamos o requerimento, não temos, por princípio, rigorosamente nada a opor à audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre esta matéria. Como já aqui foi dito, e bem, a existência deste relatório resulta de uma iniciativa desta Assembleia da República, que introduziu no Orçamento de Estado para 2019 esta obrigação. É bom sabermos que até aqui e até este momento esta informação estava exclusivamente disponível no Banco de Portugal, e se todos nós queremos, e penso que estaremos de acordo, uma máquina, uma administração fiscal mais eficaz, mais justa, para que com isso seja mais equitativa, esta informação é extremamente relevante. Não podemos, obviamente, deixar de situar no tempo estas situações. Por princípio, e isto penso que não haverá grandes dúvidas sobre isso, não me parece que estes mecanismos de amnistias fiscais, digamos assim, sejam boas soluções. E soluções permitem, obviamente, uma arrecadação fiscal num certo determinado momento, mas, do ponto de vista da equidade fiscal, não me parece ser o mecanismo mais adequado. Tem este relatório uma vantagem, precisamente, que a administração fiscal tem hoje aqui alguma informação relevante que lhe permitirá trabalhar a sua matriz de risco relativamente aos grandes contribuintes e também à fuga e ao planeamento e à evasão fiscal, o que de alguma maneira permite continuar um trabalho que tem sido feito a nível da administração fiscal, que a torna, portanto, mais eficaz e necessariamente, nesta perspectiva, mais justa. Não podemos, obviamente, descontextualizar, perceber a evolução no tempo que todas estas matérias têm, e por isso, da nossa parte, o registamos como positivo o conhecimento desta informação e, por com certeza, explicado que já está pelo seu Secretário de Estado a questão da matéria, do fundo decorre do cumprimento da própria legislação que nós aprovamos, a natureza primeiro preliminar e depois será futuramente definitiva deste parecer, mas acho que teremos toda a vantagem, com certeza, ouvir o seu Estado de Estado, que nos poderá complementar e esclarecer. Queria deixar uma nota, e esta é importante, foi referida aqui pelas grandes empresas. Nós sabemos que muitas destes valores podem ter origem em atividades económicas, talvez até promovidas por empresas, mas não deixa de ser muito peculiar que a generalidade destes mil e tal contribuintes que aqui são referenciados sejam pessoas singulares. E, portanto, é uma questão também importante e pertinente em ter em consideração, porque, de alguma maneira, não estou a dizer que não há intercomunicabilidade entre atividades económicas, empresariais e pessoas singulares, mas, de facto, aqui a grande maioria são pessoas singulares e, portanto, não queria deixar também essa nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu senhor deputado. Não registro mais. Senhor deputado Cecília Meirelles, faz favor.
Sr. Presidente, eu não me apurei, obviamente, à vinda do senhor secretário de Assuntos Fiscais. Ele ontem já esclareceu aqui várias coisas. Não me apurei à sua vinda, até porque este relatório é, do meu ponto de vista, muitíssimo pouco esclarecedor, não esclarece quase nada, e tendo em conta que levou 2 anos a ser elaborado, acho que valeria a pena ir um bocadinho mais a fundo. Sem prejuízo disto, gostava de deixar também algumas coisas claras. A primeira é que acho muito bem que o Sr. Secretário de Estado seja ouvido na primeira oportunidade, mas não podemos dizer sob pena do assunto perder a atualidade. Nós estamos a falar de um assunto que já ocorreu há mais de 10 anos. Eu acho que num momento em que estamos no meio de uma pandemia, que há tantas empresas com dificuldades, em que ainda ontem ouvíamos o Ministro das Finanças dizer que houve 2 mil milhões de euros de alívio fiscal e contributivo, que pura e simplesmente não foram dados às empresas porque elas não quiseram, acho que esse assunto é um bocadinho mais atual. Em segundo lugar, também é importante que se perceba que do relatório não se lê perdões fiscais no montante que eu aqui ouvi. Aquilo que se lê no relatório é que é praticamente impossível perceber que imposto teria sido pago se estes rendimentos tivessem sido tributados, sendo que não se sabe sequer se eles foram tributados ou não, porque não se sabe em que momento é que eles foram para o estrangeiro e em que momento é que voltaram. E nisso é que eu acho que valia a pena que o relatório tivesse ido um bocadinho mais a fundo, como também em perceber até que ponto é que mecanismos destes são utilizados ou não noutros países e em que termos. O relatório é, do meu ponto de vista, muito vago e deixa-nos, nós não ficamos a saber muito mais do que aquilo que já sabíamos. Portanto, sim, acho que vale a pena ir mais fundo e perceber mais, até para além das explicações que já deu o seu Secretário de Estado. Agora, não posso deixar de dizer que, do ponto de vista da atualidade, não me parece que seja propriamente dos assuntos mais atuais que já por aqui passou nos últimos meses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça a
Presidente, nós... Eu estava a tentar ver se o deputado Duarte Pacheco conseguia entrar, porque era a sua intenção usar da palavra, mas está a haver dificuldades no acesso. Bom, Sr. Presidente, eu apenas dizer que, então, neste caso, o PS irá acompanhar este requerimento do Partido Comunista Português, pela sua importância, dizer que, no entanto, sem iniciar já o debate, o deputado Fernando Anastácio falava sobre, enfim, sobre que estes tipos de regimes especiais podem, as consequências podem ter do ponto de vista daquilo que é a igualdade no cumprimento das obrigações fiscais e, portanto, poderá conduzir a situações menos desfavoráveis de tratamento. Bom, nós, naturalmente, que estes regimes excepcionais são exatamente isso, são excepcionais e ocorrem em momentos muito excepcionais. Que ocorrem muito excepcionais. Mas isso o debate far-se-á no seu devido tempo, com a vinda do Sr. Secretário de Estado, e que teremos a oportunidade também de aflorar essa matéria nesse tempo. E o PSD, só para dizer, Sr. Presidente, que o PSD acompanhará favoravelmente, mas era a intenção do Sr. Deputado, naturalmente, do Sr. Deputado Duarte Pacheco, fazer uma intervenção mais profunda sobre o assunto, ficará para uma outra oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. E, Sr. Deputado Fernando Anastácio, passei a registrar o pedido de palavra do Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Só um comentário relativamente a isso. E em relação à intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sim, de facto, temos que contextualizar e temos também ter a percepção de se são situações excepcionais ou não. Mas admito que possam ser, não quero agora também fazer esse debate, mas recordo. E, para além da iniquidade que, na minha perspectiva, existe destes regimes, particularmente tivemos um, e isso não posso deixar de referir, que esse, então, nem teve, o último deles, nem teve a capacidade de trazer os capitais para Portugal, ou seja, limitou-se a legalizá-los no exterior, em que foi o último. Portanto, ou seja, não, trata-se aqui tão só, tomo isto por nota para fazer referência, à questão de que, no fundo, nem o objetivo de trazer capitais para Portugal, através que tinham estado no exterior, com alguns deles, trata-se de tudo isso, tão só de legalizar capitais em função de taxas de imposto que são claramente favoráveis, independentemente da origem, sendo algumas reservas, se saber se pagou ou não, claramente favoráveis em relação aos demais contribuintes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para encerrar a discussão, devolvo a palavra ao partido requerente, Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer a concordância já manifestada por parte de todos com o requerimento. De facto, esta matéria é relevante. Consideramos que ela é atual e, de facto, a questão da atualidade coloca-se não relativamente aos factos em si, mas em relação ao relatório que saiu na sexta-feira passada e que estará a ser depois concluído do ponto de vista, na sua versão final. E parece-nos que é um tema relevante, o tema da receita fiscal, mesmo no momento atual e até para fazer face à situação que enfrentamos, tudo o que diz respeito à receita fiscal deve ser uma matéria importante e a atualidade prende-se mais propriamente com a divulgação do relatório do que propriamente com os factos em si. Mas compreendo também essa questão que foi colocada. Relativamente à questão das empresas, eu de facto referi isso num contexto de associar estes regimes de perdão fiscal com outros subterfúgios que existem, nomeadamente de paraísos fiscais, de possibilidade de lucros gerados em Portugal não serem tributados no país, que são um conjunto de mecanismos que existem e que retiram confiança dos cidadãos no sistema fiscal, porque, de facto, percebem que existe uma desigualdade entre aqueles que são obrigados a cumprir e aqueles que ou têm a possibilidade de colocar as sedes das empresas fora do país, ou têm a possibilidade de não englobar os rendimentos e ter uma tributação muito inferior àquela que é a de rendimentos equivalentes se tiverem como origem rendimentos de trabalho, ou depois, mesmo que tenham que pagar os impostos e não o façam, depois têm estes regimes que lhes permitem, no fundo, a ter perdões fiscais de percentagens absolutamente inacreditáveis e juntando todos estes mecanismos, de facto, parece-nos que isto é uma matéria que precisa de ser aprofundada. Todos estes subterfúgios que existem e integrada nesse conjunto de mecanismos que existem permitem que alguns não paguem os seus impostos. E, portanto, parece-nos que temos toda a vantagem em fazer esta audição assim que possível, assim que seja, que haja condições para tal. Quer dizer, não estamos aqui a dizer que tem que ser para a semana ou daqui a duas semanas, mas assim que haja possibilidade na agenda do Sr. Secretário de Estado e também da nossa parte, podermos fazer e podermos acompanhar este relatório que tem aqui matéria que nos parece relevante e atual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos pôr então à votação o requerimento do ponto décimo da nossa ordem de trabalhos. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. E a mesa procederá então ao agendamento desta audição, sendo certo que, se não houver objeções, como consta, aliás, do próprio e-mail e através do qual foi enviado à Comissão de Orçamento e Finanças o relatório, o prazo, em termos de cumprimento legal para a elaboração deste relatório, terminaria em 24 de fevereiro, portanto, no final deste mês. E como ontem o Sr. Secretário de Estado referiu, ainda estamos em prazo de proceder a algumas alterações do ponto de vista legal podem ocorrer e, portanto, apontaríamos para o final do mês e início do próximo, se não houver objeções, e, portanto, para que, de facto, o Sr. Secretário de Estado esteja cá em condições de não ser corrigido por eventuais correções que possam, nos termos do cumprimento da lei, ainda operar sobre o relatório em causa. Mas, portanto, será agendada tempestivamente esta audição. Ponto 11º. Designação do autor de parecer do projeto de lei 668-14, segunda sessão legislativa do PAN, assegura a dedutibilidade em sede de IRS das despesas com a aquisição ou reparação de computadores, alterando o código de IRS aprovado pelo Decreto-Lei 442-88, de 30 de novembro, cujo relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. A minha única questão, não, são duas questões. Se o PSD pretende exercer a relação deste projeto, na exata medida em que, substantivamente, ele é muito semelhante ao projeto de lei 646 do CDS, que está distribuído ao Sr. Deputado Nuno Sá, e que, portanto, eventualmente, poderia fazer sobre os dois. Mas o substantivamente não quer dizer que seja o mesmo, portanto, justifica, querendo, em termos de distribuição, que seja o PSD. Portanto, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não comparei os dois projetos de lei, de modo que não estou em condições de responder à primeira pergunta. Da nossa parte, não haveria problemas. Mas também isto é já para a próxima semana, correto? Nós indicaremos até ao final do dia. E, independentemente dessa indicação, naturalmente, na próxima terça ou quarta-feira apresentaremos o respectivo parecer. Teremos reunião terça, quarta ou quinta? Deve ser um desses dias, não é?
Sim, isso, então passamos ao...
Eu diria que é uma nomeação já, quando os senhores deputados querem saber quem é, já têm o parecer na mão, provavelmente nessa altura. Ficam a saber o parecer e o...
Não, portanto, resumindo no que diz respeito, portanto, o PSD avaliará se pretende fazer o parecer, se entender que não, comunica e solicitaremos ao Sr. Deputado Nuno Sá que faça os dois.
Não faz sentido fazer dois pareceres diferentes sobre uma matéria que é idêntica e que vai no mesmo sentido, comunicaremos e nesse caso ficará o deputado Nuno Sá. Caso contrário, também indicaremos a final do dia 2, sem falta até ao final do dia 2.
Portanto, até ao final do dia 2 essa questão estará dirimida, sendo certo que é uma prerrogativa do PSD e exercê-la nos termos em que melhor entender. Respondendo a esta questão do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e passando para o ponto 12 de outros assuntos, era precisamente para referir que para a semana o plenário é quinta-feira, pelo que sugeriria que a nossa reunião pudesse ocorrer na quarta-feira à tarde e não de manhã, porque permite a deslocação de quem eventualmente vier para a Assembleia nesse dia. E, portanto, ficamos já com essa nota. A nossa reunião será da parte da tarde da próxima quarta-feira. Não tenho mais nenhum assunto e, portanto, agradecer a presença de todos e está encerrada esta reunião. Muito obrigado.